Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
Tá na hora, 6:06 na Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Acorda pra vida, a gente começa mais um Tropa de Elite, o número 1 das manhãs em Ilhéus. Bom demais saber que você tá aí do outro lado, já acordando pra vida e, é claro, dando esse presentaço com a sua audiência, fazendo companhia. Ó, o galope aí já, acordou, acorda pra vida. Você dos altos, dos distritos, Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Leste da cidade de Ilhéus, a região sul da Bahia, muito que bem informada a partir de agora.
Gabriela,
notícias chegando primeiro aqui, muito prazer, eu sou Robertinho Scarpita e do meu lado, dividindo a bancada, tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia. Chega chegando no Tropa também,
hein? Marinho Santos.
Chegando para dar bom dia para você, meu amigo, para você, minha amiga, os quatro cantos da região sul do estado. Tá todo mundo com rádio ligado até as 8, tem Tropa de Elite aqui pela Gabriela FM. Você vem comigo, vem com Robertinho Scarpita. Aumenta um ponto no volume do seu rádio, porque a partir de agora você vai ouvir um programa diferente. É diferente de todos os programas de rádio que você já ouviu por aí. O pau que dá em Chico, dá em Francisco.
E a nossa equipe já escalada, o melhor time de correspondentes, trazendo a informação no giro por toda a região. Tem quem, Marinho Santos?
Daqui a pouquinho, direto de Uruçuca, tem ele, o locutor vereador Matheus Santos. De Itabuna tem Manuel Messias, o Mané. Alô, Manuel Messias. E lá de Camacã tem Paulo José. Ainda tem Nath Almeida. Ainda tem para falar de esporte o irmão de Vanusa Braga. Ele é Denildo Braga. A Vitória ganhou 2-1 contra o Tombense.
O Vitória derrotando o Tombense e se mantém na liderança da Série B do Brasileirão. Faltou você vir hoje com a camisa do Vitória.
Vitória amado.
Faltou hoje você estar com a camisa do Vitória. Hoje dava pra você vir com a camisa do Vitória, tá vendo?
Tô em outro clima.
Amanhã
hoje
você já tá no clima de feriado. Corpus Christi, olha, falar em feriado, polêmica em Ilhéus, hein? Com o feriado de Corpus Christi, a gente vai falar. Inclusive, a CDL de Ilhéus ontem emitiu nota, né? Teve manifestações aí do núcleo da Igreja Católica também. Então, polêmica nesse feriado de Corpus Christi, seu repórter. O comércio vai funcionar normalmente na cidade de Ilhéus. Já vou trazer informação do tempo nesse início de programa e você confere aqui com a gente. De acordo com a agência Clima Tempo, em Ilhéus, parcialmente nublado, 22 graus, termômetros marcando aqui no Alto Bela Vista, uma frente friazinha chegando, né, o inverno se aproximando, e nós temos aqui 6% de probabilidade de chuva para hoje, seu repórter. Eu acho que vai ter uma chuvazinha caindo cedo, depois do sol pode até aparecer, viu? Mas o tempo tá carrancudo, tá dando trabalho para levantar da cama, viu?
Tá muito carrancudo. Quem gosta de ficar debaixo da coberta, né, vai ficar até mais tarde um pouco. E principalmente quem já está aposentado.
É, tem uma turma danada, né? O pessoal aposentado, é só sombra e água fresca. Vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje, 7 de junho de 2023.
Tropa de Elite.
Olha, policiais civis e militares foram presos em duas operações contra grupos de extermínio e de mineração ilegal de ouro no estado da Bahia. Detalhes aqui no Tropa de Elite.
Polícia Rodoviária Federal dá início à Operação Corpus Christi aqui na Bahia hoje. Hoje, feriadão aí prolongado nas estradas e a gente precisa reduzir esse índice de acidentes nas estradas baianas, principalmente, seu repórter.
Terceiro corpo encontrado no intervalo de 2 semanas em Ilhéus.
Fale-me, Deus, Nossa Senhora. E olha, Seduc divulga lista de candidatos e local de prova para a seleção de diretores e vice-diretores.
E corpo encontrado em estado avançado de decomposição. Rua Nova Jerusalém, Baixada do bairro Teotônio Vilela.
Olha, seu repórter, a polêmica que a gente vai estar falando sobre esse feriado aí de Corpus Christi na cidade de Ilhéus. Tem polêmica, a Igreja Católica e tem à frente o nosso bispo diocesano Dom Giovanni Cripa. É, e você sabe que tem a tradicional festa de Corpus Christi, são os tapetes de pó de serra armados na Avenida Soares Lopes, tem a procissão. Então tem polêmica e a gente vai estar destrinchando do nosso programa.
Comerciários também estão revoltados, Scarpita, os comerciários revoltados com a notícia que o comércio vai abrir no feriado Corpus Christi.
Olha, a bancada do governo derruba requerimento, o requerimento oral aí do vereador Fabrício Nascimento. O vereador estava atento ontem ao Tropa de Elite quando a gente questionou e cobrou o posicionamento dos representantes do povo em relação ao terreno ao lado do sítio Paraíso, que a notícia chegou de primeira no Tropa de Elite. Será construído um prédio ali, seu repórter, mas a bancada do governo derrubou. O vereador Fabrício Nascimento colocou o requerimento oral para que, né, o secretário responsável pudesse esclarecer.
Tem coisa,
mas a gente não vai ficar calado de jeito nenhum, viu?
Olha, bairro Teotônio Vilela, uma das comunidades mais afetadas pelas fortes chuvas, protestou, cobrou transparência e a falta de assistência da Secretaria Municipal de Assistência Social, do secretário Ruben Newton.
O que é que tá acontecendo, rapaz, com o secretário, hein? Olha, outra notícia aí que chegou, o Paulo Henrique, que não é mais técnico do Colo-Colo, hein, seu repórter? Que situação, viu? E a cessão do antigo General Osório para a Polícia Militar vai parar na Justiça, viu? Lembra que a Prefeitura doou...
Polêmica também,
a gente vai falar aqui. Na metralhadora da informação.
Agora imagina só, era do Estado, quando eu estudei no Grupo Escolar General Osório, também chamado de Gato Ousado, e passou para o município, no governo do ex-prefeito Jabes Ribeiro. E agora o município está essa polêmica, quer passar para o Estado, parte para a polícia,
volta,
a polícia militar.
Volta para o Estado.
É brincadeira.
Outra polêmica também que a gente está acompanhando, e ontem eu ouvi atentamente do vereador Aldemir Almeida, é sobre essa questão da nota que Ilhéus ficou baixa aí. Tem oito ou seis unidades de saúde em Ilhéus que não caem no sistema os atendimentos que são feitos. Por isso colocou Ilhéus com uma nota muito baixa. E por outro lado também a falta de alimentação do sistema. Ou se é má vontade, chamar a atenção aí do secretário, doutor André Cesário, né? Tem que fazer. Imagina só se tiver alguém boicotando a cidade de Ilhéus, não registra, não joga no sistema do Ministério da Saúde. E aí o que é que acontece? A cidade ganha essa pontuação baixíssima, que atrapalha muito a nossa cidade. A gente vai falar no programa de hoje.
Olha, Scarpita, tem aqui ainda o Jadilson Souza, conhecido vulgo Jabá, ex-presidiário, autor do feminicídio na Vila São João, região de Aritaguá, com 3 golpes de faca tipo peixeira, matou Graziella. Jabá continua foragido.
Absurdo, viu? Essas e outras a partir de agora aqui na metralhadora da informação. Vamos juntos até às 8 da manhã. E o oferecimento é todo especial do Hospital Vida, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil, Planeta Doces, Jal Autopeças, Atacadão da Areia, 9 Mistura, Banco Bom Sucesso, Supermercados Meiglia, Pomada Especialista e Premoldados Guanabara.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM, bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos!
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 15 minutos, 6:15. Olha, policiais civis e policiais militares foram presos em 2 operações contra grupos de extermínio e de mineração ilegal de ouro na Bahia. Os mandos de busca e apreensão e de prisão foram cumpridos manhã de ontem. Investigações realizadas pela Polícia Federal, pela Força Correcional Especial Integrada, Corregedoria Geral da Secretaria de Segurança Pública e pelo Ministério Público identificaram no interior baiano envolvidos em extermínio, minério ilegal de ouro, extorsão e lavagem de dinheiro. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, ainda de acordo com a Secretaria, entre os alvos, um soldado, 3 cabos da Polícia Militar, um investigador da Polícia Civil e 3 outros criminosos que integravam a organização, integram a organização. Os nomes não foram revelados pela Força de Segurança. As investigações mostraram a participação dos suspeitos no homicídio e incineração de uma testemunha. Os alvos também são apontados pela Polícia Federal como responsáveis pela extração ilegal de minério com uso de explosivos e posse de armazenamento de substâncias tóxicas. As operações cumpriram ordens judiciais nos municípios de Jacobina, Santa Luz, Valente, Santa Bárbara, Cansanção e Nordestina. Também integraram as ações às corregedorias da Polícia Civil e Polícia Militar, com apoio de policiais civis, né, da CORE. Então tá aí, Scarpe. O chegou, bicho pegou.
Rapaz, imagina só, hein, seu repórter. Que coisa, viu? Que coisa essa aí.
Operação contra o extermínio.
Policiais presos.
Mineração ilegal de ouro.
Mineração ilegal de ouro.
Muita gente querendo ficar rico.
Me fez lembrar a Serra Pelada lá no início dos anos 80, viu?
É, daqui a pouquinho eu volto, Scarpe, falando de audiência pública que vai acontecer na sala da Comissão de Segurança Pública e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa da Bahia, em defesa do salário de nível superior dos policiais civis baianos.
É, seu repórter, e a saída aí do técnico do Colo-Colo, o Paulo Henrique, não é mais técnico do Colo-Colo? Eu estava lá na Litorânea Norte, né? Ontem o diretor executivo de futebol, o Rafael Lopes, do Colo-Colo, anunciou aí a troca do técnico do time. Não tá tendo como era antes, né?
Uma sintonia.
Não tem uma sintonia, eu tô sentindo isso também. Por mais esforços que a turma estejam fazendo. Hermano Fani, tá faltando uma sintonia, Hermano Fani. Presidente aí do Colo-Colo de Futebol e Regatas, tá faltando isso, viu? A informação que a gente tem é que agora o comando interino do Tigrão está com o professor Antônio Denis, coordenador técnico da equipe, assumindo provisoriamente aí os treinamentos da equipe. O Denis, como é conhecido, contará aí com o auxílio do professor Gabriel Gerale. É parente do careca de Miguel Gerale, seu repórter?
É, só pode. Eu vou ficar quieto, vou ficar calado sobre a questão Colo-Colo, porque mexe muito comigo e eu não gosto de ver coisas erradas.
O Edenildo Braga vai trazer mais informações daqui a pouquinho no nosso quadro Bola Dentro. Bom, vamos dar a primeira passada no nosso WhatsApp, dar moral para quem dá moral para a gente. Já vamos falar da polêmica aí sobre o feriado de Corpus Christi. Atualização também do estado de saúde, nosso querido Cacique Val, seu repórter. Ontem à noite, a turma ficou preocupada, teve uma febre ontem, apresentou aí um quadro febril, e a gente vai tentar esse contato agora cedinho também, para deixar os nossos ouvintes, amigos, né, principalmente toda a comunidade aí, Olivença, Cuípe, Sapucaíra, a região indígena Tupinambás aqui, para a turma ficar bem informada. Vamos lá, vamos no zap da moral para quem dá moral para gente.
Volta de elite, aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Robertinho Scarpita e Marinho Santos, aqui é o Carlos da Rua 8 de Dezembro do Banco da Vitória. Ontem falei no programa de vocês e agora estou enviando aqui fotos e o vídeo sobre o canal que está sendo fechado pela construção que estão realizando. Scarpita e Marinho Santos, nos ajude aí, encaminha a esse material para chegar até o setor responsável da prefeitura, pois na próxima chuva vamos sofrer mais um alagamento. Pede também o pessoal da prefeitura fazer uma limpeza em todo o canal aqui do fundo da rua 8 de dezembro. Encaminhar aqui tudo para o secretário João Aquino, que tem tido uma sintonia boa, né, seu repórter? O João Aquino, que eu vou encaminhar aqui.
Agora todo próximo esse material. De um posto de combustível, isso aí, Scarpita?
É, Banco da Vitória aqui.
Banco da Vitória.
Isso. É, você lembra, Duca, ontem a gente passou na rua aqui e você viu o serviço avançado. Uma moradora conversava: olha, Scarpita, agora nós vamos fazer uma reunião, os moradores aqui da Rua Adílio, para poder já resolver um problema e evitar outro problema futuro. Porque tem um canal que passa um córrego, seu repórter.
Ali em frente, a Inocêncio do Coco,
o saudoso Inocêncio. Pois é, e o secretário Átila Dossi, inclusive até pediu o contato de seu Dico. Seu Dico foi administrador, conhece, tem todo o mapa, né? Parece que tem todo o tudo que foi colocado, manilha,
tudo
ele sabe
que
de tá tudo.
Tá colocado debaixo da terra, seu Dico tem na cabeça.
Pois é, então o seu Dico seria a pessoa ideal aí para ajudar junto à prefeitura esta situação de manilhas, né, desse córrego que foi tapado. Então, secretário Átila, vamos acordar para a vida para a gente resolver isso aqui. O Romilson está lá em Olivença, também está dando um bom dia. Aqui em Ilhéus, quem está mandando são as construtoras, viu? É, rapaz, quem foi? Foi o Beto Foguete ontem que disse que tem um decreto que liberou aquela rua dos Solares. Ele está aqui dizendo: olha, Scarpita, fecharam uma rua. Ali no centro tem outra obra que estão terminando naquela rua que foi da Barra Quítica, né? Tirou um estacionamento que tinha ali e ninguém falou nada. Os empreendedores fizeram um empreendimento ali. A gente não é contra o progresso, não, mas você mudou toda a estrutura ali. Ele está aqui agradecendo essa nossa luta pelo povo de Ilhéus, porque tá difícil, né? Romilson, um abraço para você. Ramilson, não é isso? Ramilson.
Beto Foguete, ex-marinha de guerra do Brasil, ex-marinheiro, viu, Scarpita?
Pois é, um abração. Bom dia, Scarpita e Marinho Santos. Dá um alô aí para os meus filhos, Marina e Vitinho, no Vilela, e manda um alô aí para o senhor Joaquim, na Fazenda Bandurra, distrito de Castelo Novo. Família Suzarte também na Avenida Esperança, todos ligados no Tropa de Elite. Cio de Ribeira das Pedras, um abraço para você, Cio. Pedindo alusão para Natália, Vanessa e para o netinho Ravi. Olha, bom dia, Marinho Santos e Scarpita. Que Deus nos abençoe. Manda alusão aí para a associação, a IMA, é a Associação dos Motoristas de Aplicativo de Ilhéus. Beijo e ótimo feriado. Valeu que valeu. E para a gente fechar aqui, o casal lá de Serra Grande, que a gente tem um carinho deste tamanho, que é o Antônio Selma, vizinhos da Dona Dora, aí em Serra Grande. Mandar um abraço também, seu repórter, Chico Caldos, né? E também uma figuraça que ontem fui levar lá, rapaz, meu sobrinho, Nego Motos. É,
Nego, Avenida Esperança.
Todo mundo tá com saudade de você. Disse: olha, Marinho Santos nunca mais apareceu aqui.
É, Nego ali.
Tá um ouvinte nosso também.
Tá pertinho ali do lado da Anísio do Ferro Velho.
Antigo Anísio do Ferro Velho. Teve um ouvinte nosso também, que mora na Avenida Esperança, em frente a Contígio. Eu esqueci o nome dele. E ele falou: rapaz, todos os dias eu tô ligado em vocês, cadê o Marinho Santos, Scarpita? Foi uma festa ali na Avenida Esperança. Meu abração, Nego Motos, toda a equipe aí, sempre antenados e prestando um excelente trabalho.
Scarpita, me deu saudade, você falou Ribeira das Pedras aí, e me deu saudade do ex-vereador, advogado Tadeu Muniz. Cara, por onde anda Tadeu Muniz, Scarpita?
Tadeu Muniz tá estudando, rapaz.
Tá estudando.
O homem vai ser juiz, viu? Delegado, ele tem desejo de ser delegado ou juiz, viu?
É, eu tinha um
excelente advogado.
Eu tenho o maior carinho por Ribeira das Pedras, mas eu gostava tanto da Ribeira quando tinha o saudoso Visconde. E o meu amigo João, cabeça de mamão, que eu também aprendi a gostar através do vereador Augustão. João, e cabeça de mamão aí na Ribeira das Pedras.
Olha, seu repórter, está na justiça, foi parar na justiça, né, para esse lance de liberar o general Osório para que se faça a base da Companhia 68 na região central da cidade. A entrega desse prédio, né, histórico, foi questionado pelo vereador Tandik. Ele entrou na justiça. E na ação, o juiz Alex Vinícius, em decisão interlocutória, disse que a presente ação versa sobre matéria de cunho administrativo, mais precisamente acerca de tutela preventiva ou repressiva, objetivando respectivamente evitar a consumação de atos lesivos ao patrimônio de valor histórico cultural pertencente ao município de Ilhéus, ou em ordem subsidiária declarar a nulidade dos respectivos atos lesivos e já consumados, mais precisamente no termo aí, o contrato administrativo ou qualquer outro instrumento de cessão de uso firmado entre o município de Ilhéus e o estado da Bahia, objetivando, né, a cessão de uso do Colégio General Osório, onde atualmente abriga a Biblioteca Pública Municipal Doninhas Filho e o Arquivo Público Municipal João Mangabeira, para em desvio de finalidade. O Jabes desativou o colégio, não, vamos fazer uma biblioteca. Biblioteca Pública, Arquivo Público Municipal. E a gente não viu as coisas funcionarem. Lá o prédio está abandonado. Quem passa lá todos os dias vê e sabe do que a gente está falando.
Quando o governo do estado...
A estrutura vai ficar comprometida.
Quando era administrado pelo governo do estado, era outra história. O Grupo Escolar General Osório. Aí passa, municipaliza, passa a ser biblioteca pública. E essa biblioteca pública que está lá encalhada e o prédio completamente abandonado, né? E a gente fica triste, nós que estudamos, os professores que por ali passaram, quando passa na porta ou passa na lateral que vê aquele completo abandono, dói muito forte no coração. Viu, Scarpia?
Pois é, seu repórter. A gente vai seguir acompanhando, inclusive tem essa outra opção que foi dada ali, o quiosque na Praça José Marcelino. Ali também vai virar um posto policial. Acho que a gente precisa reforçar a segurança no centro da cidade. Centro histórico, centro comercial da cidade de Ilhéus. A gente tem visto aí arrombamentos. E a polícia sabe, seu repórter. São os mesmos elementos. Atua, tem uns noias que ficam na região central. É o que é que acontece? A polícia vai e prende. A justiça vai e solta. Prende, fica uma, duas, três horas lá na custódia. Depois volta para as ruas. Aí volta para praticar os mesmos delitos, seu repórter.
Fala de noias. São também os alcoólatras que ficam... pessoas menos favorecidas que ficam perambulando em plena Praça Cairu, em pleno centro de Ilhéus, sem nenhuma assistência. E tem que entrar o quê, Scarpe? A Secretaria Municipal de Assistência Social, que tem que trabalhar e trabalhar muito mais do que tem trabalhado.
Você lembra quando a gente fez um material do nosso site sobre aqueles andarilhos que ocupavam a Praça José Marcelino? Na época, o secretário de Ação Social foi o Jamil Ock. E aí tinha um trabalho que foi feito, um programa, inclusive devolvendo essas pessoas aos seus lares, né? Está ao lado dos seus familiares. A gente identificou muitos, contribuímos com o governo Jabes Ribeiro.
E você lembra tão muito bem quando nós adentramos lá nas Malvinas, central de abastecimento, você viu o festival de pessoas humildes, pessoas carentes, pessoas que não têm, usando drogas. No litrão, no litrinho, alcoólatras. Olha, espalhados. E não tem uma ação da Secretaria Municipal de Ação Social. Tem que ter.
Na minha opinião.
Aí o Zé Carlos foi e fechou.
Fechou, justamente.
A Associação dos Feirantes tomou a iniciativa do fechamento. Mas fechou.
Fechou aquela área.
E eles foram jogados do lado para outro local.
Ocupado.
Estão espalhados ali pela feira.
É questão de saúde pública também, viu, seu repórter? Ali é questão de saúde pública. Precisa ter um trabalho social, um trabalho... A gente sabe de algumas ONGs que dão assistência a essas pessoas que vivem em situação como aquela das Malvinas. Tem muita gente de Ilhéus que não imagina cenas como nós vimos ali.
Nunca viu.
Gente, é coisa... São Paulo, a Cracolândia, é naquela pegada, é naquele naipe. Questão de saúde pública.
É saúde pública, mas ação social.
E ação social.
Tem que funcionar, esse
com certeza, não. Saúde pública, ação social logo em seguida, porque a gente precisa fazer esse resgate daquelas pessoas. São vidas que estão sendo perdidas por crack, pro vício, pra prostituição, tudo isso.
O secretário Rubenildo tem que tirar o bumbum da cadeira, sair do ar-condicionado com a equipe dele e resolver essa problemática no município de Ilhéus.
Tem que tirar o quê, rapaz?
O bumbum da cadeira e sair do ar-condicionado.
Vamos no giro regional, primeiro giro, rapaz. Você chegou com a língua afiada hoje, ainda bem que amanhã é feriado, viu?
A região interligada no Tropa de...
No primeiro giro, vamos até a cidade de Uruçuca, ele que vem com informações de Uruçuca, Ubaitaba, Maraú, Itacaré, Serra Grande, Matheus Santos. Bom dia, bom dia, bom dia, Matheus.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje, quarta-feira, dia 7 de junho, amanhã, feriadão e folga boa que a gente vai pegar, hein? Olha só, hein? É um comunicado importante. A Prefeitura de Itacaré informa que foi publicado no Diário Oficial do Município o decreto de número 1215 de 1º de junho de 2023, que constituiu a Comissão de Seleção Pública para Agente Comunitário de Saúde. Contudo, não existe data prevista para a divulgação de edital sobre a referida seleção pública, né? Então, o pessoal ressalta ainda que quaisquer documentos oficiais serão sempre divulgados através do Diário do Município no seguinte endereço eletrônico: sai.io.org.br/ba/itacaré/site/diário-oficial, bem como nos meios de comunicação, oficiais aí da Prefeitura de Itacaré. Homem morre em confronto com a Polícia Militar. Um homem morreu após abrir fogo contra a polícia na última manhã de terça-feira, dia 6. Segundo informações, um motociclista abordou uma guarnição da 72ª CIPM Itacaré, informando que teria sofrido uma tentativa de assalto na BA-030 que liga Ubaitaba a Maraú. Ao se deslocar para o local indicado, a guarnição avistou dois indivíduos que abriram fogo contra os policiais, que revidou. Ao cessar fogo, foi encontrado um elemento ao chão com arma em punho. O outro conseguiu invadir-se do local. O elemento alvejado foi levado ao hospital, onde foi constatado o óbito. Com ele foi encontrado um revólver de marca Tauro, com duas munições deflagradas e três munições intactas. O material apreendido foi apresentado na delegacia do município de Maraú. E vai um aviso também importante para a cidade de Uruçuca, que na amanhã, quinta-feira, devido aí o feriado, não haverá coleta de lixo. Então você fique atento, não coloque o lixo na porta, mantenha o seu lixo para sexta-feira, que volta em sua normalização aí da coleta de lixo, tá bom? Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca para o programa Tropa de Elite, desejando um ótimo feriado para todo mundo, e segunda-feira a gente está de volta aqui na Metralhadora da Informação. Valeu. Um abraço, amigos, um abraço. Bom final de semana!
Valeu, que valeu, Matheus Santos. Destaque da volta, seu repórter, que vamos tomar aquele munguzazinho gostoso. Falar em munguzá gostoso. Alô, Ana, que delícia de munguzá, viu? Ô, nossa Scarpe, querida Ana, boa recuperação aí pro nosso amigo Javali, viu?
É o Jorge, Javali tá enxergando. Ontem tava enxergando, não tava vendo nada ontem, viu, Scarpe? Olha, Scarpe, atenção, hein? No destaque aqui, ó, neste exato momento... Operação no Alto do Coqueiro, bairro do Malhado, guarnições da Companhia Independente da Polícia Militar 68, que tem o comando da Major PM Joilma, prende elemento de alta periculosidade de vulgo Kika. E Kika foi preso agora nesse exato momento. Arma e drogas foram apreendidas. Olha, agorinha então, Kika, que saiu há pouco tempo do presídio. Segundo a polícia, ele vinha aterrorizando a localidade de Vila Cachoeira na disputa pelo tráfico de drogas no local. Então, chegando a informação e o Tropa de Elite batendo de primeira pra você.
Sai daí não, hein? Já já também vamos falar da polêmica. Feriado de Corpus Christi, a CDL de Ilhéus dizendo que não é feriado nacional nem municipal. Portanto, comércio de Ilhéus estará funcionando normalmente amanhã. Tropa de Elite tá no feriado, viu? É amanhã, feriado pro Tropa, sexta-feira a gente vai estar na folga e aí só na segunda, viu? Tem polêmica, seu repórter. A Igreja Católica já se manifestou e muita gente mandando mensagem aqui no nosso programa, viu?
O inverno tá chegando, hein?
Chegando.
Inverno. Inverno.
2023. Rádio Gabriela. É mais rádio.
É mais quente.
É mais quente.
Quente.
Quente. Começa dia 21 de junho.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
Gabriela. Já acordo ouvindo.
Tropa de Elite.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 45 minutos. 6 e 45. Olha, Scarpita, comandante da Companhia 68, a Major PM Joilma, não está de brincadeira não, viu? É, em combate ao tráfico de drogas, na área de abrangência da atuação da 68, foi realizada no dia de ontem uma operação Casca Grossa, Santa Inês, entre os bairros Conquista e Avenida Princesa Isabel. A ação contou com a participação das viaturas do coordenador de área da Companhia 68, a viatura do Malhado e também do Peto 68. A ação que ainda ocorreu durante essa ação, um confronto com cerca de 8 elementos armados que atiraram contra as forças policiais. A polícia revidou, teve o rápido apoio da Peto 70 e da Peto 69, foram conduzidos ao plantão da Polícia Civil 3 indivíduos, sendo que um com monitoramento eletrônico de tornozeleira e uma grande quantidade de drogas, carregadores de pistolas, munições, R$ 2.744,50, provenientes da venda do tráfico de drogas. A Companhia 68 aí tá chegando. Mandando um abraço ao sargento Gerson Mendes, que também compõe a Companhia 68. E no bairro do Malhado, com rádio ligado, o meu amigo José Oládio Gomes, o maninho de Castelo Novo, o pai do meu amigo Marcelo e do meu amigo Lázaro, que é da Companhia 70, Scarpe. É,
maninho de Castelo Novo. Estamos com saudade de tomar um café gostoso, batendo um papo com ele, viu? Experiência,
e figuras, rapaz.
Figuraça. Maninho, um abraço para você, tudo de bom, viu? Maninho de Castelo Novo, José Oládio Gomes. Manda um abraço à turma do Parque de Operações, nosso querido Bacalhau, Choroba. Toma ligada aí com a gente, viu, seu repórter? Olha, disse que quando você começar a ficar falando muito aí do secretário, ó, tem essa vinhetinha agora aqui, ó.
Marinho Santos, Marinho Santos, cuidado com essa língua.
Tá vendo?
Ó, Scarpe, me deixa, viu? Olha, me deixa. Olha, hoje é aniversário de Beto Foguete, viu? Beto Foguete faz aniversário hoje.
Beto Foguete.
E comemora amanhã, convidando o Tropa de Elite na casa do nosso amigo Totonho.
Uma figuraça, viu? Alô, Betinho, meu primo, meu padrinho, um abraço. A turma que tá dando aquela caminhadinha gostosa, mesmo com o tempo carrancudo, né? De preguiça, mas tem aquela tradicional caminhadinha gostosa. A turma do transporte escolar, bom dia, bom dia, bom dia. É hora de futebol no Tropa.
Bola dentro.
Convocamos ele. Bom dia, bom dia, Denildo!
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, bom dia, amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Estamos chegando com as informações esportivas. Série B do Campeonato Brasileiro, mais um triunfo, mais 3 pontos na conta. O Vitória, jogando fora de casa em Minas Gerais, venceu o Tombense pelo placar de 2-1 e continua na ponta do Campeonato Brasileiro Série B. Outros jogos de ontem, a Chapecoense perdeu para o Vila Nova, placar de 1-0, a Ponte Preta empatou com a ABC 0-0. Já o Atlético de Goiás perdeu para o Ceará por 3-0. Outra equipe que perdeu em casa foi o Botafogo de São Paulo, perdeu para o Ituano 2-0. Hoje a bola rola para Novo Horizontino e Guarani, Sport e Avaí, Sampaio Correia e Londrina, CRB e Mirassol. Na Sul-Americana, a bola rolou ontem. Estudiantes de Mérida 1, Fortaleza 0. O América Mineiro muito bem, venceu o Milionários por 2-0. O Santos perdeu em casa para o Newell's Old Boys por 2-1. LDU e Botafogo empate em 0-0. Hoje tem Brasileiro em campo, o Bragantino vai até a Argentina enfrentar a equipe do Estudiantes. Na Libertadores da América, a bola rolou para Monagas 1, Deportivo Pereira 0. O Atlético do Paraná bateu o Libertad do Paraguai pelo placar de 1-0. Mesmo placar de Boca Júnior e Colo-Colo. Vitória do time argentino. O Aliança Lima perdeu para o Atlético Mineiro 1-0, gol de Hulk. O Melgar enfiou 5-0 no Patronato. E o Bolívar venceu o Cerro Porteño 2-0. Hoje teremos Nacional e Internacional. Teremos Independiente del Valle e Corinthians, Palmeiras e Barcelona, River Plate e Fluminense. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, divulgou ontem os confrontos das quartas de finais da Copa do Brasil. Preste atenção para saber com quem seu time joga. Os confrontos: Corinthians enfrenta o América Mineiro, o Bahia vai enfrentar o Grêmio, o Atlético do Paraná o Flamengo e a equipe do Palmeiras enfrenta o São Paulo. Para fechar, uma notícia sobre o Tigrão, Colo-Colo. O treinador Paulo Henrique não é mais comandante técnico da equipe, foi desligado para o seu lugar, assume interinamente Antônio Denis. O treinador assume aí como interino no lugar de Paulo Henrique. Até aqui o Colo-Colo soma 4 pontos na tabela de classificação, está em 8º lugar na tabela. E domingo, volta a campo no Mário Pessoa, ele é às 16h diante da equipe do Jequié. São as informações esportivas da manhã desta quarta-feira, aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Valeu que valeu, Edenildo Braga. Segunda-feira a gente se encontra, vivo em resumão aí, com certeza. Mandar um abraço ao nosso querido Júlio César, seu repórter. Júlio César é o imperador do rádio, ele tá sempre ligado com a gente, né? E trazendo algumas informações aqui de que essa parceria não foi uma boa pro Colo-Colo, da empresa, viu, seu repórter?
Kkkkkk.
Você gosta da, rapaz, essa risada aí, meu, faz lembrar até aquele amigo nosso, o Kaká. Como é?
Eu lamento muito.
É. Mas a gente vamos torcendo aí, viu? É, tem muita coisa acontecendo nos bastidores aí. Júlio César, um abraço para você, um abraço a todos os torcedores, né? E você, é claro, que se liga aqui com a gente.
Bola dentro.
Segunda-feira tem mais aqui no Tropa de Elite. 19 horas tem Gabriela Esportiva com campeonismo, Zé Maria e Tony Café. 9.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
E a turma fala aqui no programa do Povão, é o Tropa de Elite. Vamos aos áudios, primeira passadinha aqui nos áudios do WhatsApp. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, Marinho Santos, aqui é Fopa de Uruçuco. Marinho Santos.
Fala, Fopa.
Principalmente você, Robertinho Scarpita. Você tá querendo ser candidato a uma vaga aí na Câmara de Ilhéus, não é isso? É.
Ano que vem. Beleza, ainda, concordo. Rapaz.
Você é um radialista exemplar. Agora, faça uma tabelinha com seu amigo prefeito Moacir. Faça uma tabelinha com ele. Você apoia o candidato dele, Uruçuca, e ele sobe no palanque quando você tiver. Pronto, tá feita a tabelinha. É o que eu queria, até eu acompanho ele também, que sou muito amigo dele, também tô aí junto
Moacir
com ele.
É uma
primeiro
figuraça,
dia que ele for, eu de prefeito também vou.
Valeu, valeu, Fopa!
Bom dia, Marinho Santo, bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia!
Até agora não chegou ninguém para fazer a reforma do colégio. Mas eles vão chegar. Eles vão chegar porque está chegando a eleição e a comunidade está aqui para dar a resposta. É o que você falou. A gente tem que peneirar, tá bom? Bom dia, fica com Deus.
Zélio do São José, um abraço para você, Zélio. Figuraça aí, figura bastante conhecida no São José.
Bom dia, os meninos. Que Deus abençoe o dia.
Amém.
De cada um de vocês. É ótimo trabalho. Deixa eu te falar, essa rua 8 de dezembro, é muitos anos que todos os moradores sofrem. Meu pai tem uma casa aí nessa rua. Perde móveis, perde tudo, tudo, não teve. O único administrador que ia limpar essa valeta aí era Dico. Era Dico. Na época que era meu pai, Dunga, tudo trabalhava na prefeitura. Hoje em dia eu não vejo ninguém, funcionário nenhum da prefeitura limpar valeta. Não conheço nem o administrador do Banco da Vitória.
Tá na bronca.
Só espero o seguinte, que vem política, vem época de política, um candidato chegar na minha porta. Obrigados, menino, que Deus abençoe.
Dinha, um abraço pra você, Dinha. Dinha aqui do Banco da Vitória, viu?
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Robertinho Escapeira.
Bom dia.
Aqui é Gilmar do Basílio. De acordo ouvindo a Gabriela, já estou esperando Tropa de Elite.
A Tropa começa cedo, viu, Gilmar? Um abraço para você, um abraço a todos aí do Basílio. Seu repórter, o Moacir é uma figuraça, viu? Eu tenho certeza que o Moacir Leite Júnior fará a melhor escolha para quem irá ser, né, o sucessor ou a sucessora do Moacir pelo trabalho, né? O Luçuca pontua muito bem. Educação, saúde, ação social... É o guerreiro, Moacir, viu, Copa?
Ele fala, eu falo, Moacir fica observando, olhando, mas ele não fala o que eu sinto, e ele não diz. Mas é verdade, Marinho, o meu candidato, a minha candidata é essa aqui.
Você já sabe quem será a indicação do Moacir?
Eu sei, o Dai, que é vereador de Serra Grande, o vereador da Serra. Ele também sabe quem é o candidato ou a candidata à sucessão do prefeito Moacir Leite.
Vamos aguardar, seu repórter. Mandar um abraço para Aitoninho, tá na sintonia da gente. Muito axé, Pai Toninho, a Jaiô. E o Pai Toninho tá preparando aí a excursão para Bom Jesus da Lapa. É, Bom Jesus da Lapa, festa de Bom Jesus da Lapa em agosto. Você já pode fazer aí, né, o seu carnezinho e ir pagando direitinho, procura Pai
Toninho.
Você
poderia pegar a estrada e pagar suas promessas, você, porque...
Eu tô cheio de promessas, né?
Olha, agora. Você, é o que Deus tem te ajudado tanto, o Deus tem te ajudado muito, e você tem que pagar. Eu vou pagar minha promessa.
Pagar a promessa, né, rapaz?
Marinho Santos, cuidado com essa linha.
Tá vendo, rapaz? Você vê que eu tô cheio de promessas. Olha, vamos falar agora aqui sobre essa polêmica, a polêmica do feriado. A Nath Almeida está no ponto. Padre Cristo, todo mundo conhece o Padre Cristo aqui em Ilhéus. Ele usou as suas redes sociais ontem para falar, né? Dia 8 de junho de 2023, segundo informações do município de Ilhéus, é feriado. Quem fez essa postagem, a CDL, ontem, estava muito mal informado e tem condições e nem competência para suspender o referido feriado. Portanto, a programação da solenidade de Corpus Christi em Ilhéus tem missas em todas as 14 paróquias da cidade na parte da manhã. Às 14 horas, arrumação do tapete na Avenida Soares Lopes e às 16 horas, a procissão com o Santíssimo Sacramento até a Catedral de São Sebastião, sob a presidência do Bispo Diocesano de Ilhéus, Dom Giovanni Cripa. Aí, Padre Cristo, deixa aqui, olha, nem o CDL e nem o sindicato estão acima do município. Uma polêmica, porque o que aconteceu ontem? A CDL de Ilhéus emitiu uma nota, comunicado, o dia de Corpus Christi que será comemorado, quinta-feira, dia 8, não é feriado nacional e nem municipal, portanto, o comércio local estará funcionando normalmente. E aí, de acordo com essas informações que foi passada, seu repórter já criou toda essa repercussão. E a CDL informando que dia 8 não é feriado municipal nem nacional. Tem nota de manifestação ainda aí, né?
E os comerciários de Ilhéus, eles estão revoltados com a notícia de que o comércio vai abrir no feriado de Corpus Christi. Então, uma vergonha, um sindicato que nunca foi voz para os trabalhadores e uma CDL que é extremamente a favor dos empresários. Onde fica o lado humano? Somos explorados diariamente, salários baixos e uma entidade sindical que nunca valorizou o trabalhador. Fizemos toda a manobra sem ao menos... Fizeram toda a manobra sem ao menos ouvir os trabalhadores.
Complicado essa situação. Vamos tentar um contato com o Anselmo Clemente, que é o presidente da CDL, ver o que, que a gente pode, né, colocar aqui até o final do nosso programa. Giro Regional chegando!
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, bom dia, bom dia.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando com o nosso giro regional desta quarta-feira. Itapé Prefeito garante mais investimentos para o novo estádio municipal. O prefeito de Itapé, Nailton Rosa Pinto, participou na manhã da última terça-feira em Salvador de mais uma reunião de extrema importância, desta vez na Sudesb, com o objetivo de promover avanços significativos no estádio local. A discussão resultou em um projeto abrangente que visa elevar a qualidade das instalações esportivas e proporcionar uma experiência aprimorada para os torcedores. Poeirarema, terceiro ano do concurso de desenho, redação e mídia. Em comemoração ao Dia do Meio Ambiente, a Prefeitura Municipal de Poeirarema, por meio da Secretaria de Educação, lança pelo terceiro ano o concurso de desenho, redação e mídia. Uma iniciativa que visa discutir o papel de todos na sociedade sobre os cuidados com o planeta Terra, promovendo junto aos alunos conscientização e buscando de forma lúdica e pedagógica criar soluções para uma vida mais sustentável. Tá aí Robertinho Escarpita e Marinho Santos por hoje é só, vou ficando por aqui, segue com vocês. Tchau, tchau.
Valeu, Nath Almeida. Bom feriadão pra você. Vamos faturamento já já. Segunda parte do Tropa de Elite. Tem destaque, seu repórter?
Olha, Escarpeta, no destaque, a guarnição da 70 distritos prendeu o elemento Naninho. Naninho, quem é Naninho?
Quem é Naninho?
Naninho, irmão de Jabá. Quem é Jabá?
Jabá
foi
de matou,
né? Feminicídio. E Naninho, a polícia pegou uma submetralhadora calibre 9 milímetros, daqui a pouquinho todos os detalhes.
E olha, a Prefeitura de Ilhéus alinha ações para reduzir impacto no trânsito por conta das obras da Zona Norte e Zona Sul.
O inverno tá chegando, hein?
Chegando. Inverno. Inverno 2023. Rádio Gabriela.
Mais.
É mais rádio.
É mais.
Quente.
Mais quente.
Quente.
Quente. Começa dia 21 de junho.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
Bom dia, bom dia.
Robertinho Escarpita. Olha, são 7:15, seu repórter, você tem passado constantemente, diariamente, pela Zona Norte e eu lá pela Zona Sul, e a gente tem acompanhado aí um certo transtorno que tem sido causado por essas obras. A prefeitura está alinhando as ações para reduzir esse impacto no trânsito por conta dessas obras. Toda grade, né? A obra, a gente sabe que toda grande obra aí gera esses transtornos aí. Então, na Zona Norte e na Orla Sul de Ilhéus, não está sendo diferente. Na região norte da cidade, as melhorias compreendem a requalificação do trecho que se estende do Polo Industrial, no bairro do Iguape, até o Parque Infantil, no Malhado. Na Zona Sul, a segunda etapa da duplicação segue até o Cururupi. Visando facilitar o tráfego de veículos e pedestres nas vias, a Prefeitura realizou uma reunião de alinhamento e planejamento para discutir intervenções a serem realizadas no trânsito durante o andamento dos serviços. O encontro aconteceu no Centro Administrativo da Conquista. Segunda-feira, no início desta semana, contou com as presenças do secretário Átila Dócio, diretor-geral da Sutran Valci Serpa, do Capitão Sérgio, representando a 7ª Companhia Independente da Polícia Militar, do Capitão Arlindo, que integra aí o efetivo da Polícia Rodoviária Estadual, a PRE Bahia, e representantes da empresa Ideal, responsável técnica pelas obras, tanto no Norte quanto no Sul. O trânsito passa por algumas alterações para atender a demanda dos serviços. Contudo, o movimento está sendo permanentemente disciplinado, visto que os trechos em questão possui um fluxo intenso de veículos. A reunião abordou a necessidade de ações conjuntas com o objetivo de prevenir acidentes, bem como garantir a fluidez do trânsito dos momentos do pare e siga. Tem muita gente que não obedece essa sinalização, né, seu repórter? E dá aquelas roubadinhas, acaba colocando em risco ali. Os moradores do Jardim Savoia têm reclamado já. O fluxo de carros aumentou muito ali pelas ruas internas do bairro.
Principalmente quando a pessoa está com horário. Tem um horário de médico, tem um horário disso, daquilo. E a pessoa tem que ir, aí passa a ficar nervoso no volante e aí dá a roubadinha tradicional. É isso? Olha, Scarpita, vamos aqui falar agora do feminicídio que ocorreu ontem. O homem apenas identificado por Jadilson Souza, vulgo Jabá. Ele está sendo procurado pela Polícia Civil e também pela Polícia Militar, após ser apontado como autor deste feminicídio na localidade conhecida como Vila São João, ali na região de Aritaguá. Então a vítima era namorada do Jabá, identificada como prenome de Graziele. Graziele foi morta a golpes de facadas por Jabá. O Jabá estava na residência com Graziele quando iniciou a intensa discussão e, de posse de uma faca tipo uma peixeira, o Jabá, ele, tomado pelo ódio, desferiu 3 facadas, 3 golpes na companheira, atingindo o braço e a altura do coração. Sem chances de defesa, ela morreu na hora no local. Então, após o crime, o Jabá foi visto correndo pelas ruas de Aritaguá, tomando rumo ignorado. O Jabá saiu recentemente do presídio, responde processo por um outro homicídio, também na zona norte da cidade de Ilhéus. Após tomar conhecimento do feminicídio ocorrido na Vila São João, o Major PM Álvaro, que é o comandante da Companhia 70, determinou atenção e ações total para esta diligência, que culminou na prisão do irmão do Jabá, do irmão do autor do feminicídio, lá na localidade do São Domingos. O Naninho, irmão de Jabá, a polícia apreendeu com o Naninho uma submetralhadora calibre 9mm. Naninho e a arma foram apresentados no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil. A apreensão foi realizada pela guarnição de distritos da CIPM 70, né? Já no Vilela, Scarpita, para matar logo aqui, a polícia recebeu informação do corpo que estava no rio, que dá acesso ao bairro Teotônio Vilela, e o corpo apareceu próximo ao campo de futebol do Teotônio Vilela, boiando no rio. E aí o corpo de bombeiros auxiliou a equipe do Departamento de Polícia Técnica para a realização de medidas cabíveis. O corpo tinha um monitoramento eletrônico, ou seja, uma tornozeleira que identifica a pessoa de Wellington. O Wellington, que saiu recentemente da unidade prisional de Itabuna e estava na localidade do Mosquito, local provavelmente onde ocorreu o crime. É? O Wellington de Oliveira. O Wellington de Oliveira, ele já tinha sido preso no dia 7 do mês de maio do ano de 2018. Filho de Maria Zélia de Oliveira. O corpo de Wellington tinha marcas de disparos de arma de fogo, ou seja, tiros e diversas facadas. Mataram com requintes de crueldade o Wellington de Oliveira, viu, Scarpita? Vários tiros e diversas facadas no corpo e jogaram lá para poder desovar. Fizeram a desova, né? Provavelmente deve ter matado ele na Rua do Mosquito e jogado lá para o Vilela, para próximo do campo de futebol do bairro Teotônio Vilela. Então tá aí, Scarpita, são 7h22. Mandando um abraço aí ao presidente do Clube Social de Ilhéus, que não perde um Tropa de Elite, nosso amigo Albertinho, o Alberto Pessoa, que é primo do Angelitinho, Scarpe.
gente da gente que se liga na gente, viu, senhor repórter? Contato já com o presidente da CDL, Anselmo Clemente. Daqui a pouquinho o Anselmo fala no Tropa de Elite, viu? Olha, tomou posse ontem a nova diretoria da ATIL. Terça-feira, ontem, no Opaba Praia Hotel, seu repórter, tomou posse a nova diretoria da Associação de Turismo de Ilhéus. Alcides Kruschek foi eleito presidente da associação no dia 3 de maio. Ele que foi vereador em Ilhéus, também secretário de Turismo, foi secretário de governo também da gestão do Newton Lima. Além de Ilhéus, a ATIL representa o trade turístico das cidades da Costa do Cacau. A gente quer os expoentes da imprensa dentro da ATIL, dentro da nossa agenda, lutando pela nossa agenda que é de clamor. Somos o setor turístico falando, afirmou Alcides Kruschevski. Em entrevista aqui no Tropa de Elite, o presidente destacou que a ATIL representa a voz do setor turístico, além de ser um instrumento importante na captação de recursos para a área de eventos. Essa entrevista com Alcides na semana passada está disponível aí no podcast do Tropa de Elite, lá no site da Gabriela FM, no nosso site, programatropadeelite.com.br. Seu repórter, vamos no zap dar moral para quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Scarpita e Marinho Santos, vem aqui deixar minha indignação. Como é que pode aí o Sindicato dos Comerciários de Ilhéus ser composta por donos de lojas? Sempre será resolvido para o lado dos patrões, uma falta de respeito. Amanhã não ser feriado para trabalhadores do comércio. É uma tremenda falta de respeito, um absurdo. Gugu de Aritaguá, bom dia dupla, paz no país, paz nas estradas, paz nas cidades, mais amor ao próximo, que Deus abençoe a todos e uma excelente quarta-feira. Gugu de Aritaguá, a Vilma Rocha, é o Boteco lá do Joia do Atlântico, Vilminha do Boteco, um abraço para você, tá dando bom dia pra gente, diz que nunca mais te mandou alô pra ela, ela fica triste, né? Fica triste não, Vilminha. Gilson Carregador, acabou o milho, acabou a pipoca. Olha, bom dia, manda alusão pra Sônia, Doutor do Goqueiro, Escarpita, Fubuia, Sil, Sandra Ziza, e manda aí os parabéns pra tia Rai, da Litorânea, aniversário ontem, tia Rai, um abraço, viu? Ludo Grau Barbie, um abraço aí a galera que tá trabalhando ouvindo a gente, tô ligado aqui, ouvindo a melhor rádio do Brasil, o melhor programa, tá massa, viu? Tamo junto, Ludo Grau, Nelson Costa ligado com a gente, a galera do Salão Corte Legal também, Van Barbie Shop, rapaz, na pracinha do Malhado, ele dá um grau no cabelo do Marinho Santos, viu? Olha, bom dia galera da Gabi, a estação que alegra o coração, bom dia Marinho Santos Escarpita, não esqueça, dia 11 tem encontro, né, dos veteranos da música de Ilhéus na cabana Ventos do Atlântico lá no São Miguel. Vem nos visitar, que Deus abençoe. Valeu, César, Anderson Nascimento, Scarpita e Marinho Santos, estado de Goiás aqui, feriadão, viu? A CDL de Ilhéus viajou agora. Anderson de Itumbiara, rapaz. Anselmo Clemente vai falar no Tropa agora, né? A gente está aí com essa polêmica, seu repórter, sobre esse feriado aí do Corpus Christi. Tem mais aqui, tem áudios aqui. Antes de botar o Anselmo Clemente aqui, tem a galera que mandou áudio pra gente. Nenga Áurea, bom dia, Nenga Áurea.
Bom dia, Marinho Santos Carpita. Um bom final de semana pra você, meus amigos.
Valeu.
Com certeza vocês só voltam segunda-feira, né? Então, pra vocês ouvirem minha voz, aqui está Nenga Áurea, mulher dos gatos.
Miau, um abraço. Miau, miau, miau. Figuraça, viu?
Bom dia, Robertinho Scarpita e Marinho Santos.
Bom dia.
Érico Matos falando. Rapaz, cadê os semáforos, rapaz, dessa cidade que disse que estava chegando, que já estava tudo comprado, que ia começar a instalar no Vila Canavieiras? Cadê? Cadê, seu Serpa, os semáforos de Léos? Me ajude. Um abraço, meninos.
Um abraço. Bom dia.
Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom
que
dia.
Que Deus venha com um dia abençoado para vocês dois. Que venha com feriado abençoado, iluminado para todos nós. Se for curtir, não beba. Deixe seu carro em casa. Porque bebida não
combina,
dá certo,
né?
Com direção.
Não combina, né, dona Criuza?
Por favor, gente, curta em paz.
Complicado aí, viu? Tem gente que mistura bebida e direção. Não combina de jeito nenhum. São 7h27. Na Bahia, agora 7h27, polêmica sobre essa questão da nota da CDL informando sobre o feriado Corpus Christi, comércio vai funcionar normal. Eu tô na linha com Anselmo Clemente. Bom dia, Anselmo.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Mário Santos. Bom dia, tropa de elite. Sobre essa demanda do Corpus Christi, a classe patronal recebeu uma demanda dos comerciantes para realizar um trabalho para a gente abrir o comércio no dia 8. Né? Foi verificado realmente que era ponto facultativo e existia a possibilidade de o comércio funcionar, o comércio central, né? O comércio central funcionar normalmente, porque o comércio já funciona, os bares já funcionam, o comércio da Zona Sul funciona, o comércio, né, da região do Malhado funciona. Então, a gente decidiu realmente e fizemos a enquete para abrir o comércio. Isso aí é uma coisa que vai acontecer naturalmente. Né? Hoje o comércio de Tapetinga, amanhã no dia 8 vai abrir normal, o de Catu vai abrir normal, o comércio de Alagoinhas vai abrir. Não é uma demanda de Ilhéus, quero deixar bem claro isso. Nós recebemos informações de todos os lados, de todas as informações das nossas classes, que isso está acontecendo isso em todo o Brasil, já que shopping funciona, tudo funciona. Então assim, o comércio vai funcionar de 8 às 1 da tarde, não vai atrapalhar ninguém, né? E com isso a gente consegue movimentar o comércio, que é a grande intenção da CDL. O comércio está parado, o comércio está passando por dificuldades, e a classe entendeu, por ser chamado por uma demanda dos comerciantes, em abrir o comércio. E com toda a força, graças a fé em Deus, vai estar tudo certo. E sempre estaremos aqui com um pensamento positivo. Um pensamento que a gente pode realizar um trabalho e a população entender, né? Que a gente faz, não está fazendo por mal e não está aqui humilhando o funcionário e nada disso. Então,
a gente está atento aqui, está do lado.
Queria agradecer aí a comunicação de vocês.
Obrigado,
grande abraço.
Obrigado, Anselmo Clemente. Eu estava pensando que era um fato isolado, seu repórter. O esclarecimento do Anselmo foi, eu pensava que era um fato isolado só de Ilhéus, né? Mas o Anselmo colocou aí que outros municípios estão também. A Michele é diretora do Sindicato dos Trabalhadores Comerciários, e ela está dizendo que quem fechou o acordo foi a CDL, foi o Sindicato dos Patrões, não. Só ficou sabendo depois, ontem à noite, e na mesma hora entrou em contato com o bispo. Inclusive tem reunião agora pela manhã com o bispo diocesano Dom Giovanni Cripa. A gente segue acompanhando, vamos ver se até o final do programa a gente tem mais algumas novidades, né, sobre essa questão. Já tem ouvinte querendo saber aqui se os bancos vão funcionar, né? Se os bancos vão funcionar, irão funcionar amanhã os bancos. O comércio vai funcionar até 1 da tarde, como o Anselmo colocou. Obrigado, Anselmo, pela sua participação aqui no nosso programa, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Vamos até Itabuna, né? Mais um giro regional. Chama ele, Manuel Messias. Bom dia, aquele abraço.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite. Aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Nado Plásticos, que está com grandes promoções aí em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, com a direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Buibom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé, com a direção do amigo Galchão. Vamos sim trazer as notícias de nossa cidade. E médico itabunense sofre infarto e passa por angioplastia. O doutor José Henrique, médico bastante conhecido aqui em Itabuna, que teve infarto e teve que passar por uma angioplastia. O procedimento foi considerado um sucesso e o médico doutor José Henrique segue internado na Santa Casa de Misericórdia de Itabuna. José Henrique atua no Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães. Ele já foi, inclusive, secretário de saúde aqui em Itabuna e desejamos sucesso, que ele passe bem. No setor policial, meus amigos, motocicleta furtada é recuperada e autores são identificados. A motocicleta da marca Chinerai Jet, que havia sido furtada na Avenida Kennedy, no bairro de São Caetano, foi recuperada pela equipe da Polícia Civil aqui de Itabuna. O crime aconteceu na última segunda-feira, no qual os malandros, capturados pelas câmeras de segurança, aproveitaram o momento em que a rua estava com pouco movimento para cometer o furto. O delegado Miguel Sicarelli, responsável pelas investigações, anunciou a identificação dos dois autores do furto. Segundo ele, as equipes da Delegacia de Furtos e Roubos conseguiram chegar à casa de um dos suspeitos na manhã de ontem. No entanto, ele não foi encontrado no local. Posteriormente, no decorrer do dia, a motocicleta furtada foi localizada abandonada nas proximidades do núcleo habitacional da CEPLAC. A polícia acredita que os criminosos tenham abandonado o veículo ao saberem que já estavam identificados pelas autoridades. A polícia destacou que um dos autores possui problemas mentais. Com base nas novas informações, as autoridades solicitaram as prisões preventivas dos dois suspeitos. Homem tem parada cardíaca súbita e é socorrido por policial civil. Na manhã de ontem, terça-feira, um cidadão teve uma parada cardíaca súbita. O fato aconteceu próximo ao muro aí do complexo policial de nossa cidade. O primeiro atendimento foi prestado por um policial civil que estava de plantão na delegacia e este realizou a reanimação cardiopulmonar até a chegada dos bombeiros, que chegaram com desfibrilador, equipamento essencial para reverter a parada cardíaca. Foi necessário aplicar um choque e após o terceiro choque, o coração da vítima voltou a bater e ele recobrou a consciência. Logo em seguida, chegou o SAMU, que com a presença de um médico e um enfermeiro, prestou suporte aí avançado ao paciente. Em seguida, ele foi encaminhado ao hospital consciente. Falamos em nome de Nado Plásticos, que está com promoção de espuma, piso, moeda, covinho, lonas plásticas, napa e tudo para capoteiro e estofador aí em Neos, na Avenida Itabuna, 841, com a direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de nossa cidade, no bairro Maria Matos, antigo Rua de Palha, em frente a Nestlé, a direção do amigo Galchão. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo.
Valeu, Manuel Messias, um abraço para você, gente. Só para fechar esse assunto, os bancos amanhã não funcionarão, viu? Agências bancárias fechadas amanhã, Corpus Christi, 8 de junho. Sai daí não, até às 8, Tropa de Elite no ar.
102.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tamo de volta! De
a metralhadora da informação.
Até às 8 pra você e com você, no oferecimento todo especial para Emoldados Guanabara, pomada especialista, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doces, já o Autopeças, Cabana Pomito, Casa Mais Fácil e Hospital Vida. 7h47 na Bahia.
Bom dia, bom dia.
Vou perguntar ao vereador Augustão, seu repórter, como é que anda aí o título de cidadão ilhéus para o comandante, né? Comandante da 70, nosso querido tenente coronel.
Major Álvaro,
né? E o capitão Zacarias, né? Ambos da 70, indicados aí pelo vereador Augustão para receber o título de cidadão ilhéus. Queria saber como é que.
Parece-me que colocaram uma pedra em cima e não anda. Diz que o negócio... Cadê o título de cidadão ilhéuense para o comandante da Companhia 70, o Major PM Álvaro e o Capitão PM Zacarias? A autoria, né, do vereador Augustão.
Augustão, título de cidadão ilhéuense, né? Bom, sobre a Câmara ainda, ontem eu observava a sessão da Câmara. O vereador Fabrício Nascimento, atento ao nosso programa... Ele ouviu o nosso questionamento e a cobrança. Será que nenhum vereador ainda esteve atento para aquele terreno ao lado do Sítio Paraíso, que cercaram, fizeram toda a limpeza do terreno e a informação que chegou ontem, fonte segura, de que será erguido um prédio ali. Provavelmente um prédio de 4, 5 andares. Eu não sou engenheiro, né? Mas o negócio que é na beira da praia, praticamente nas areias do Oceano Atlântico. E aí o vereador Fabrício Nascimento, seu repórter, apresentou um requerimento oral, foi derrubado pela bancada do governo municipal. Então, se derrubaram, o que é que o vereador queria? Convocar o responsável para prestar esclarecimento sobre aquela área.
É um terreno valioso.
Zona Sul da cidade de Ilhéus, hoje o metro quadrado mais caro da cidade. Tá inflacionário o imóvel em Ilhéus hoje, né? Tá caro.
Você sabia que
alugar
tem
alugar para comprar, tá
tem
caro.
Tem coisas desse tipo aí que na maioria das vezes o prefeito nem tem conhecimento. O prefeito nem sabe do que está acontecendo. Porque acontece nos bastidores as negociatas. E cadê? Quem é o proprietário? Quem é o dono? O vereador tentou, mas derrubaram.
Marinho Santos, Marinho
quem
Santos.
Quem derrubou?
Cuidado com essa linha.
Quem derrubou?
A bancada do governo. A bancada do governo não conseguiu fazer, né, com que o responsável fosse convocado para prestar esclarecimento.
Tem vereador da bancada do governo que nem sabe o que está acontecendo, tem medo de votar, de dizer, será que... Aí fica, treme na base.
Porque imagina só, gente, do nada, terreno que até então eu achava que fosse terreno da União, aquela área ali ao lado do Sítio Paraíso.
Não existe mais terreno da União,
de SPU, Marinha. De Marinha não tem.
Agora
é do município.
É do município.
E aí aparece cercado, limparam, as máquinas da HP foram vistas lá limpando, a gente presenciou. É, e o que é que aconteceu? Agora a notícia chegou. Não, Scarpita, vai ser erguido um prédio ali. Um prédio, gente.
É um presente. Construíram um posto de gasolina do lado do terreno, que também ninguém sabe como foi, as negociatas.
Como é que fica ali o projeto, seu repórter? Porque os cabaneiros estão aí, uma liminar garantindo e assegurando que nenhuma barraca será demolida até transitado e julgado aí. É um impasse que o governo do estado está tendo em Ilhéus, por falta de diálogo. O que é que os cabaneiros querem? Sentar e negociar. Vamos ajustar aqui esse projeto. Vamos ajustar.
Você tem que começar derrubando pela cabana Guarani. Derruba-se o posto também.
É, essa é bandeira isso. A gente levanta. Derruba-se o posto também. E outra coisa ainda que eu observei na sessão de ontem, na fala do médico vereador Aldemir Almeida, preocupado com esse Previne Brasil, essa nota que colocou Ilhéus lá embaixo. O doutor Aldemir, que é vereador e médico da cidade, ele deixou dois pontos, Marinho Santos, que me chamou a atenção. O primeiro é de talvez um boicote de quem alimenta o sistema da Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus. Os dados não estão sendo repassados para o sistema. Isso tem prejudicado a cidade. Eu chamo aqui a atenção do secretário, doutor André Cesário, a equipe técnica da Secretaria de Saúde. Precisa ver quem é que está alimentando. Por que está deixando de alimentar o sistema?
Pode estar acontecendo boicote?
É, e outra situação são unidades aí que não estão, mesmo atendendo as pessoas, parece que não atende, porque não consta também no sistema do Ministério. Resultado, a cidade teve uma nota baixa do Previne Brasil.
Olha esse capítulo, motorista de aplicativo, o Michel, que é sobrinho do Soares Barbosa, o Bico de Pato, ele entregou uns documentos aqui pertencente a Lucas Ursina de Guimar Cunha. Esses documentos estão aqui, a carteira de identidade. Esse cartão é o que aqui, Scarpe? Esse cartão aqui.
Ah, esse é o Nubank.
É, Nubank. E aqui é documentos de uma moto, também aqui em poder, e o cartão o SUS. Então, repetindo o nome, hein? Vou deixar esses documentos. Lucas Ursina de Guimar Cunha. Vou deixar lá em Shell, enrolamento de motores, aos cuidados do meu amigo Tchê. Aí você vai procurar, viu, Lucas?
Tchê. Seu repórter.
O Júnior, né?
Seu repórter, voltando a essa questão aí, estou recebendo duas informações. Uma que a gente já passou aqui, de que o terreno que pertencia ao Comirama foi doado para a Igreja Católica. Então, questionar ao Dom Giovanni Cripa também, recém chegou em Ilhéus, né? Tem pouco tempo aí, um ano, eu acho que Dom Giovanni já está em Ilhéus. O terreno do Comirama foi doado à Igreja Católica. E a outra informação que chega para mim agora é de que o terreno do lado do Sítio Paraíso, seu repórter, o terreno que vão construir o prédio, é do mesmo dono do posto, seu repórter. Mas ele botou o terreno. Se fosse dele, gente, é querer enganar quem? Por que ele não cercou tudo até o muro do posto do Sítio Paraíso?
É porque do outro lado do posto é do posto também que está cercado, Scarpita.
Atenção, Ministério Público. Atenção, Ministério Público. É só procurar lá. Ele botou a área particular, somente aquela área do posto, e agora diz que aquela área toda é dele. Provou a informação que deu mais Scarpita, ele provou aqui que o terreno é dele. Pera aí, tem alguma coisa.
Prova como?
Por que então que a Câmara... Por que que a Câmara, a bancada do governo, derrubou o requerimento oral do vereador Fabrício Nascimento? Parabéns à coragem do vereador. Saiba, vereador Fabrício Nascimento, você tem aqui dois soldados, porque a gente está na luta em defesa de Ilhéus. É inaceitável essas coisas que acontecem. Tem que ir lá dar esclarecer. Não, o terreno está aqui, bota lá. Como é que de uma hora para outra aparece um dono, aí o cara construiu um posto. O terreno dele era só aquele pedaço do posto. Aí viu que não deu nada, aí disse, não, esse do lado também é meu. E aí aparece...
Dos dois lados.
Eu não tô aqui acusando, né, nada, mas eu acredito que tem coisa errada pelo meio, viu, senhor
repórter? Tem coisa errada sim.
Não ofende, viu?
O rapaz se apresentou para mim na Sapitinga, eu tava curtindo uma festa, aniversário do cantor Itaçuci, e aí anunciaram meu nome, João Carlos, ex-banda Realce, anunciou minha presença. Quando de repente um rapaz me chamou, um jovem, disse, rapaz, você fala tanto de mim... E você é o quê? Eu sou o dono do posto, mas ele tem um sócio também, né? É um jovem que já chegou, já arrumou namorada, já arrumou noiva, já casou em Ilhéus e é dono do posto. E tem uma influência que você nem imagina só, viu, Scarpa?
E eu soube aqui, seu repórter, que o projeto de resolução que concede o título de cidadão ilhéense já foram apresentados pelo vereador Augustão, encaminhados pela competência para as comissões, para que sejam colocados em votação nas próximas sessões. Viu? A gente quer ver o Major Álvaro e o
Capitão Zacarias
recebendo o título de cidadão ilhéense. Última passadinha, rapidinho aqui.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Olha, bom dia, meus amigos. A área do posto sentido açaí também é do Renato, viu? Digo isso porque trabalhei lá. Tá vendo? Já identificaram até aqui o pedido. Não quero ser identificado, viu? Também trabalhei lá. Trabalhou lá no posto que você trabalhou? O posto é novo. Dedéu Soares, Mário Santos Escarpita, feliz feriado pra você. Vanessa Lima, bom dia. Manda alusão pra galera de Ribeira das Pedras. É Dora, minha avó, viu? Tá ligada com a gente. Carioca do Alto Formoso, Scarpita e Mário Santos. Sou morador aqui do Alto Formoso. Evanildo, né? Motorista aposentado. Gostaria de pedir no programa Tropa de que a prefeitura retirasse o barro aqui na ladeira do Alto Formoso. Desde já agradeço a vocês. Bolinha, Jorge Senna, Albinha ligada com a gente. Olha, entrei com minha irmã suspeita de AVC. Ficamos 2 dias na emergência, somente na quarta-feira. Que, rapaz, que situação, demora de atendimento, né, seu repórter? Olha, bom dia, meninos! É verdade que eu começo de Deus abrirá amanhã no feriado de Corpus Christi? Sim, feriado. Bancos não abrirão, viu? O Jefferson, Rua do Cano, Tropa de Elite, Salobrinho, gostaria da promoção da pomada, próxima quarta-feira, Joilda do Mambape. Dona Maria de Lourdes, um abraço. Angélica do Nossa Senhora da Vitória, todo mundo ligado com a gente. Paulo José, chegando para fechar o Tropa de Elite. E daqui a pouquinho, a super manhã da Gabi segue com Renatinho Bad Boy.
A região interligada no Tropa de Elite.
Hoje é Dia Nacional de Liberdade de Imprensa, uma data com o objetivo de celebrar a importância da liberdade de expressão para a nossa sociedade, além de ser um momento para combater a censura e denunciar os problemas que nós, jornalistas, enfrentamos no Brasil. Essa data comemorativa é celebrada por conta aí da censura da ditadura militar, que divulgado e assinado por quase 3 mil jornalistas lá em 1977. A data brasileira não é celebrada no mesmo dia que a comemoração internacional ocorrida em 3 de maio. Liberdade de imprensa, imprensa livre já. Bom dia, Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite e a todos da Gabriela FM em Leos. Vamos com o nosso giro de notícias. Duas pessoas ficaram feridas durante um acidente na cidade de Itapetinga. André e Cleidiana foram levados para o Hospital Cristo Redentor, onde ficaram aos cuidados da equipe médica. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual PRE, o acidente aconteceu por volta das 8 horas da noite na rodovia BA-263, próximo ao Parque Poliesportivo da Lagoa, quando houve uma colisão lateral entre a moto e uma Toyota. O motorista, de prenome Telmo, não se feriu. As vítimas são de Itapetinga, no entanto, não há informações atualizadas do estado de saúde delas. A PRE apresentou a ocorrência do caso na delegacia de polícia, que deverá assumir as investigações. E os pombos sujos não dão trégua. Olha só, um motoboy de 24 anos teve a motocicleta furtada por ladrões, ainda não identificados pela polícia em Tapetinga. O crime aconteceu na madrugada, por volta das 2 horas, próxima à sede da 8ª Companhia Independente da Polícia Militar, na Nova Itapetinga, um bairro da cidade. Na manhã de hoje, a vítima deverá prosseguir juntamente com a polícia, com o boletim de ocorrência e, claro, em busca aí de recuperar o seu bem. O motoboy disse que chegou em casa, estacionou a moto na calçada, colocou a filha para dormir e acabou pegando no sono também. Os ladrões aproveitaram da situação, quebraram a trava de direção e furtaram a moto. A moto é uma Honda CG 150 Titan, preta, placa JOT5J36. O veículo não estava no seguro. Claro que dificilmente as pessoas colocam moto no seguro porque o valor é altíssimo. A Polícia Civil começou a investigar o caso. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento do crime, mas ninguém foi preso até o momento. A polícia pede para quem tiver informações poder ligar, entrar em contato com a Polícia Civil, que é 197, Polícia Militar 190 ou 153, 153, Guarda Civil Municipal, lá da cidade de Itapetinga. Bom, e hoje, quarta-feira, rodoviários de Porto Seguro ameaçam paralisar os serviços. Isto poderá acontecer na região da rodoviária, enfim, toda a cidade, através da aviação Porto Seguro. Os funcionários aproveitaram um indicativo de greve como forma de protesto contra a inflexibilidade da empresa em conceder o reajuste salarial. Segundo Antônio Felipe, presidente do Sindicato dos Rodoviários do Extremo Sul da Bahia, a empresa propôs apenas um reajuste de 3,83%, correspondente ao índice de inflação. O sindicato aguarda a realização de um acordo o mais rápido possível com a empresa, visando concluir as negociações e evitar a interrupção do transporte rodoviário, serviço de transporte que poderá prejudicar a população durante a semana. Então, atenção, hein? Transporte coletivo poderá ter serviços paralisados hoje em Porto Seguro. Um abraço a todos. Paulo José, de Camacan.
Grande abraço, Paulo. Amanhã você volta. Não, amanhã você fica em casa descansando, que é feriado. Final de Tropa de Elite, bom feriadão pra todo mundo. Até segunda, né, seu repórter?
Até segunda, Scarpita. Mandando um abraço ao aniversariante do dia de hoje, o Rodrigo. Rodrigo é o filho do meu amigo taxista ex-embasa, Zezito Rico. É o pai do Enzo, o Rodrigo. Alô, Tainá. Tainá também desejando um abraço apertado e parabéns aí para o Rodrigo. E abraçando também o Valdevan, lá na Vila Juerana, ouvindo Tropa de Elite.
Valeu que valeu, grande abraço. Bom final de semana para todo mundo. Até segunda, se Deus quiser, viu? Vem aí, Renatinho Bad Boy. Segunda a gente se encontra. Valeu, Deus. Valeu, Bahia. Alegria sempre.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.